Programa em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.
Hoje nós estamos recebendo o presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, a FACIAP, Marco Tadeu Barbosa. Presidente, obrigado pela sua presença aqui, tudo bem?
Tudo jóia, eu que agradeço o espaço e a oportunidade.
Presidente, o comércio viveu, os empresários de forma geral viveram uma dificuldade muito grande nos últimos 2 anos. O PIB acabou de ser divulgado com mais uma pancada, 7,4% de queda em 2 anos. Foi muito difícil sobreviver. Esse ano começa com algumas perspectivas positivas. O senhor também está otimista?
Bom, eu sou otimista de nascença, né? Eu tenho isso comigo. Claro que realmente a gente passou e tem passado anos muito difíceis. O setor produtivo está pagando um preço muito alto pelo que se instalou no país, mas de uns 3, 4 meses para cá a gente vem percebendo que já há uma, pelo menos uma expectativa por parte dos empresários, uma expectativa mais positiva, né? Alguns setores têm conseguido avançar, pouco, mas têm conseguido, e a gente tem percebido que esse ano, se nada de ruim acontecer, principalmente na ação política, né, que tem influência direta na economia, eu acho que a gente fecha 2017 um ano melhor do que os 2 anos anteriores, né? Claro, muito pé no chão, muita responsabilidade, mas a expectativa é que esse ano melhore sim. Apesar desse resultado do PIB agora, a gente tem percebido um pouco de avanço em alguns setores da economia.
Presidente, o senhor falou aí da dificuldade que pode vir do meio político. A gente tem um movimento enorme, principalmente envolvendo as investigações da Lava Jato e o Congresso Nacional, mas também no Congresso tem uma série de reformas sendo discutidas. Uma delas é, inclusive, relatada por um paranaense. O deputado federal Luiz Carlos Raul é responsável por formatar o texto da reforma tributária, que deve trazer algumas novidades nessa questão de impostos. O senhor vê possibilidade da gente ter aí pelo menos uma racionalização? Porque falar em redução é difícil, né? Imaginar que vai diminuir o número de impostos no Brasil nesse momento é difícil, tá?
Se a gente conseguir simplificar, já ajuda bastante. Claro que a carga é excessiva, nós não temos mais aonde colocar isso no custo das empresas. Mas se a gente conseguir pelo menos avançar e simplificar a questão tributária, já vai ser um avanço. Porque as regras mudam todos os dias, existem várias interpretações e isso não pode mais acontecer. Empresas, grandes empresas de fora já estão querendo sair do país por conta dessa situação tributária, fora também a questão trabalhista, né, que é uma outra reforma que precisa avançar e não pode ser assim uma meia reforma. A gente está perdendo muitos postos de trabalho, estamos perdendo investimentos, empresas nossas aqui estão indo para o Paraguai, estão saindo do Brasil. Nós aqui no Paraná a gente sente um pouco também mais, porque a gente está do lado, então para as empresas saírem daqui e se instalarem no Paraguai não está difícil hoje, né? São vários os incentivos, isso precisa melhorar. A gente tem apostado muito em algumas ações de algumas pessoas que têm trabalhado isso. A gente tem conversado com o deputado Raul, inclusive, sobre isso. Também na reforma trabalhista, como eu estava te dizendo, tem um juiz paranaense, o Marlos Melek, que faz parte do grupo que está discutindo a reforma trabalhista, que precisa avançar, né? Aí já envolve questão dos sindicatos, que são muito fortes e trabalham um pouco na contramão do que se faz necessário, né? Existe uma mobilização muito grande também de lideranças. Nós já tivemos reuniões aqui em Curitiba e também em Brasília, reunindo o juiz Marlos Melek, lideranças empresariais e políticas lá em Brasília, para tentar, de certa forma, também colaborar, fazer as articulações junto às lideranças políticas, porque isso vai ter que passar pelo Congresso, já está indo para lá. Então, a nossa parte a gente está fazendo, né? Que é cobrar, participar, opinar. Colocamos as entidades à disposição, né? Inclusive o nosso corpo técnico para isso também. Se isso não acontecer, vai ser muito difícil ter empresa no Brasil, muito difícil, inclusive, manter os atuais empregos. Né? A indústria sindical, né? Nem sei se eu devo falar dessa forma, mas é muito forte, as ações trabalhistas estão crescendo muito, tem muitas empresas fechando porque não conseguem honrar esses compromissos. Né?
Fazer um parênteses aqui, porque muita gente acha que quando se critica o sindicalismo, a gente está criticando os direitos do trabalhador. E não é isso, né?
Claro que não.
O excesso de ações de judicialização, ou seja, de ações na justiça,
exatamente,
acaba criando uma dificuldade para contratar. Muita gente prefere não contratar porque vai ter dor de cabeça no futuro, prejuízo no futuro, e aí você prejudica a contratação, a geração de novos empregos.
E além das ações trabalhistas, o custo, né, de um trabalhador hoje. O trabalhador ganha menos e custa mais. Né? Ele podia ter uma remuneração muito melhor, as empresas podiam abrir mais vagas de emprego. Né? Essa questão das ações trabalhistas, tem empresa que uma ação trabalhista fecha uma empresa. A gente sabe que o desenho das empresas no Brasil, mais de 90% são micro e pequenas empresas, são as que estão gerando muito emprego. E uma ação trabalhista de R$2,000, R$3,000 fecha um pequeno comércio, onde trabalha com um funcionário, o marido, a esposa. Fecha um comércio como esse. Né? Então a gente precisa ficar muito atento a isso, cobrar sim que essa reforma aconteça para poder respirar. Né? As empresas querem trabalhar, querem gerar emprego, querem crescer, mas está difícil. Eu penso que o momento hoje que o Brasil passa é uma grande oportunidade para a gente avançar nesse sentido. A sociedade está cobrando muito, tem acesso às informações, sabe como cobrar, né? E isso é uma coisa que nos dá muita esperança. Né? Claro, a gente sabe que não vai ser fácil. Né? Quando você cai lá no Congresso para aprovar uma coisa dessa, você sabe, tem interesse político, tem a força sindical, como eu falei, que é muito forte, tem os lobbies lá dentro. Então, assim, a nossa parte a gente está fazendo. E espero e acredito que a gente consiga avançar muito. Talvez a gente não consiga o ideal, né? Mas eu não tenho dúvidas que a gente vai começar a avançar esse ano com essas duas questões, tributária e trabalhista.
Presidente, o senhor falou um pouquinho aí sobre a atuação da FACIAP nesse trâmite político, nessa busca de influenciar decisões, de mostrar caminhos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do outro lado. Né? Como é que é a ação da federação para os comerciantes, para os empresários, para as associações do interior? De que forma a FACIAP trabalha com essas entidades?
Tá, então vou te fazer um desenho do que, como, quem somos, né? Hoje a FACIAP está em quase 300 municípios, são quase 300 associações comerciais, 297, são 12 coordenadorias, e a gente tem um estado com diferenças econômicas e culturais muito, muito fortes. Né? Por incrível que pareça, a gente parece que está em 2, 3 ou até mais países. Né? Você pega o Oeste, tem uma realidade econômica e cultural, o Norte, outra realidade, o Litoral, com uma outra realidade. A federação nos possibilita mapear o estado, porque a gente está com um pé em cada região. Né? Qual é o nosso desafio dentro da federação junto ao setor produtivo? Fomentar essas pequenas associações. E como eu dizia, o mapa é o mesmo. O perfil das empresas no Brasil é a mesma realidade das associações comerciais. Para você ter uma ideia, tem associação comercial que não tem nem sede. Às vezes está em lugar emprestado ou até funcionando na empresa de um diretor, de um presidente. Tem associação que não tem telefone. Usa telefone de um diretor emprestado e tal. Mas mesmo sem estrutura nenhuma, elas ainda são uma referência para o setor produtivo onde elas estão instaladas. É um porto seguro para o comércio, para as empresas, principalmente das pequenas cidades. Né? Então é isso que a gente precisa fortalecer, esse é o nosso grande desafio. Essa ponte que a gente faz, aproximando essas pequenas associações da federação, fazendo uma comunicação do setor produtivo com o setor público. Né? Esse é o nosso desafio, esse é o nosso papel. A gente tem trabalhado muito em cima disso. Eu digo sempre que a força da FACIAP é a sua capilaridade, mas para que a gente possa continuar tendo essa força, nós precisamos fortalecer a ponta, fortalecer essas pequenas associações. Aí você vai me perguntar, fortalecer de que forma?